Senadores lamentam recurso da oposição contra artigo que permite estabelecer aumento do salário mínimo por decreto.
CCJ debate projeto que pode baratear custo de energia para produtores agrícolas e criadores de peixes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores concluíram ontem à noite a votação do projeto de lei que define o novo valor do salário mínimo, mas a polêmica deve continuar.
O projeto ainda tem que ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff para se tornar lei. E é apenas isso que parlamentares do PSDB, Democratas e PPS estão esperando para entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal.
A proposta aprovada prevê salário mínimo de R$ 545. Também define a política de valorização do piso salarial dos trabalhadores até 2015.
A oposição questiona o terceiro artigo do projeto porque determina que os reajustes serão estabelecidos por decreto e que nesse decreto o governo divulgará os valores para os anos seguintes.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, lamentou a decisão da oposição de recorrer ao STF. Confira na reportagem de Érica Christian.
PSDB, Democratas e PPS argumentam que seria inconstitucional o fato de os reajustes do piso salarial até 2015 saírem por decreto presidencial. Nesse caso, o Congresso Nacional não iria mais discutir o aumento dos trabalhadores. Apesar de considerar que a oposição está no direito de recorrer ao Supremo, o presidente José Sarney defendeu o fim da judicialização das decisões tomadas pelo Congresso Nacional.
As questões políticas devem ser resolvidas aqui dentro da casa. E nós chamarmos o Supremo como uma terceira via é realmente uma coisa que deforma o regime democrático. Porque, na realidade, os partidos, eles existem por delegação do povo, uma vez que são eles os instrumentos que a humanidade encontrou ao longo do tempo para exercer o processo democrático da democracia representativa.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, rebateu o presidente do Senado. Ele argumenta que a Constituição determina que o reajuste salarial seja definido anualmente pelo Congresso Nacional.
A maioria golpeou a instituição parlamentar. É um golpe contra a instituição, porque houve a usurpação de uma função legislativa fundamental e também houve uma afronta à Constituição. É nosso dever ir ao Supremo Tribunal Federal, goste ou não goste o presidente Sarney.
Para o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, o recurso da oposição ao Supremo é um equívoco. Segundo ele, o Palácio do Planalto não teme esse debate na Justiça. A presidente Dilma Rousseff deve sancionar o projeto até segunda-feira para que o novo valor entre em vigor a partir do dia 1º de março.
Comissões.
Produtores agrícolas ou criadores de peixes podem ter desconto na tarifa de energia elétrica se tiverem instalado um medidor de energia extra, mas eles também têm que arcar com o custo dessa instalação.
Só que isso pode mudar. A Comissão de Constituição e Justiça discutiu hoje a transferência desse encargo para a Companhia de Energia Elétrica. É o que informa o repórter Adriano Faria.
Um produtor agrícola ou um criador de peixes pode ter desconto na tarifa de energia elétrica. Esse abatimento, que chega a 90% em alguns casos, é condicionado à instalação de dois medidores de energia, um para o consumo doméstico e o outro para a atividade econômica. Mas quem paga a instalação do medidor extra? O produtor ou a concessionária? Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, determina que o custo seja arcado pelo produtor. Só que um projeto de decreto legislativo, de autoria do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, pode transferir essa obrigação para as concessionárias. A proposta, que está na Comissão de Constituição e Justiça, é relatada pela senadora Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins. E, segundo ela, muitos pequenos produtores ficam sem o desconto porque não podem pagar a instalação do medidor extra.
A ANEEL ultrapassa a determinação da lei e condiciona. Você quer o desconto? Compre o seu
medidor. E isso não é função dos produtores rurais, especialmente os pequenos e médios, aqueles que precisam irrigar as suas hortas, que são pequeniníssimos agricultores.
Um pedido de vista apresentado por vários senadores adiou a votação do projeto para a próxima reunião da CCJ.
Os interessados podem acompanhar o debate sobre o assunto e sobre as demais atividades do Senado Federal na internet, no endereço www.senado.gov.br.
E a Comissão de Constituição e Justiça também decidiu hoje dar prosseguimento à discussão da reforma administrativa do Senado.
Os senadores criaram uma nova subcomissão a ser formada por 5 senadores. Em 90 dias, eles terão que apresentar um relatório.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, está preocupado com os brasileiros que vivem na Líbia, país do Oriente Médio, que enfrenta uma série de protestos contra seu presidente, Muammar Gaddafi.
Eduardo Suplicy condenou os ataques aos manifestantes e lembrou que os árabes têm todo o direito de questionar os seus governos, que, segundo o senador, têm se destacado pela falta de liberdade.
É preciso transmitir ao senhor Muammar Gaddafi que aquilo não é a forma de se dialogar com o povo. Não adianta simplesmente, diante de milhares de manifestantes, o chefe de governo, Muammar Gaddafi, dizer que ali estão simplesmente pessoas drogadas, bêbadas. Na verdade, o que se pode notar é que são milhares de jovens, sobretudo, e pessoas que já há muito anseiam por viver numa democracia.
O senador Luiz Henrique, do PMDB, defendeu a descentralização administrativa como garantia de sucesso de um governo.
Ele contou que, devido a essa política adotada durante seu governo, Santa Catarina obteve reconhecido desenvolvimento com aumento do Produto Interno Bruto e melhoria dos indicadores sociais.
Redução da pobreza, do analfabetismo e da mortalidade infantil e praticamente todas as crianças na escola foram os principais ganhos, afirmou Luiz Henrique.
Não podemos continuar tendo um Brasil de Brasília. É preciso pensar no Brasil dos Brasis. É preciso descentralizar o Brasil. Nós descentralizamos Santa Catarina. E os resultados estão aí e são incontestáveis.
O financiamento público de campanha é a melhor forma de democratizar o processo eleitoral.
A opinião é do senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins. Ele quer que a sociedade tenha informações claras sobre todos os gastos realizados em época de eleições e que as despesas sejam limitadas.
Esse financiamento público de campanha ainda garantirá que novos nomes, como os jovens, líderes populares de baixa renda, surjam no cenário político nacional. Não dá mais para observar virem para o Congresso Nacional, para as prefeituras, para as câmaras, na sua grande maioria, os candidatos endinheirados.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, defendeu a melhoria da gestão da saúde no país para assegurar atendimento hospitalar adequado a todos os brasileiros.
Eduardo Amorim também destacou a necessidade e valorização de todos os profissionais do setor e fez um apelo ao ministro da Saúde.
Para a importância da oferta de um hospital especializado de tratamento do câncer oncológico, e conclama ainda, e sei que poderei contar com o apoio da bancada sergipana e do governador de Sergipe, Marcelo Deda, que já demonstrou solícito e sensibilizado com a causa.
Hoje vamos conhecer os dois novos senadores do Piauí, o ex-governador Wellington Dias e o ex-deputado federal Ciro Nogueira. A reportagem é de Maurício De Santi.
Aos 42 anos, o advogado e empresário Ciro Nogueira, do PP, carrega na bagagem a experiência de 4 mandatos consecutivos como deputado federal. Na eleição para o Senado, Ciro Nogueira conquistou a segunda vaga em disputa com 696 mil votos, ficando à frente de nomes como Mão Santa e Heráclito Fortes, que tentavam a reeleição.
Uma perspectiva de ter pessoas mais novas será muito salutar e muito importante para o Senado Federal. Lógico, nós vamos ter que contar com a experiência de pessoas que têm uma vida pública e um passado e uma história que será importante também para o Senado Federal.
O primeiro colocado na disputa para o Senado pelo estado do Piauí foi o ex-governador Wellington Dias, do PT. Bancário e radialista, ele começou na vida pública em 1992, quando se elegeu vereador em Teresina. Em 1998, Wellington Dias foi o primeiro deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores no Piauí. De volta ao Congresso Nacional, O ex-governador piauiense disse que vai brigar pelo fim das desigualdades regionais.
É muito perversa a divisão do bolo desse país. Eu acho que tem que ter mesmo o cumprimento de uma regra constitucional que os mais pobres têm que ser prioridade. Nós temos que andar mais rápido do que os que já se desenvolveram.
Wellington Dias e Ciro Nogueira vão formar a bancada do Piauí junto com João Vicente Claudino do PTB, que tem mandato até 2015.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.